Bem-vindos ao Hacker News Diário, o podcast da família Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um alinhamento cheio de histórias curiosas.
Um administrador de sistemas SRE comprou um centro de bowling abandonado no centro-oeste rural dos Estados Unidos.
A Moonshot AI suspendeu novas subscrições por causa da procura explosiva pelo modelo Química A3. A Electronic Frontier Foundation revelou pesquisas de dados feitas por um gabinete de xerife no Texas. E a última patente essencial do MPEG-4 visual expirou, curiosamente aqui no Brasil.
Um administrador de sistemas SAE comprou um centro de bowling abandonado de 8 pistas no centro-oeste rural dos Estados Unidos. Pagou cerca de $105 AEPs. A localidade, segundo ele, é um deserto de lazer.
O centro tinha um sistema de pontuação e automação instalado em 2008. Na altura, custou 6 dígitos. Para substituição completa, o título aponta mais de $120, 1000 pares.
E o que é que esse sistema fazia? Calculava velocidade e trajetória da bola, detecção de pinos por câmera, com circuitos integrados, animações, máquina reposicionadora de pinos, retorno de bolas e controle de faltas.
Só que o equipamento tem cerca de 70 anos e continua a não funcionar perfeitamente. O telhado tem fugas e o sistema elétrico sofre picos constantes.
O autor substituiu aquele sistema de pontuação de 6 dígitos por hardware baseado em ESP32. O custo, $1,600.
$1,600 contra mais de 120 mil. Isto num edifício com fugas no telhado e picos elétricos. É o tipo de história que mostra o que um SRE consegue fazer com microcontroladores modernos quando encara um problema real.
A Moonshot AI suspendeu novas subscrições para o seu serviço. O motivo? Procura elevada pelo novo modelo Química 3, anunciou a empresa.
O modelo está a revelar-se surpreendentemente bom em tarefas como revisão de código e análise de pull requests, segundo um utilizador. Mas o serviço está simplesmente sobrecarregado.
E na comunidade, discute-se se este súbito interesse representa um crescimento líquido no consumo total de tokens por via de um efeito de paradoxo de Jevons ou uma mera migração de utilizadores para um modelo mais barato.
Um comentador argumenta que não se trata de uma simples mudança para opções mais econômicas. O Química E3 é mais caro do que a maioria dos outros modelos chineses, como os da DeepSeek. Isso sugere um genuíno entusiasmo pela qualidade do modelo.
Questiona-se até que ponto esta recessão positiva resistirá a um escrutínio mais aprofundado. E especula-se que os laboratórios norte-americanos estarão provavelmente nervosos com esta dinâmica.
Entretanto, a Alibaba apresentou uma antevisão do modelo Quen 3.8 Max. A empresa descreve-o como um modelo com uns massivos 2,4 bilhões de parâmetros, em evolução contínua, e acredita que será um dos mais poderosos.
A pré-visualização está disponível exclusivamente através de um plano de subscrição no site de preços. Mas o utilizador reporta que também está disponível na aplicação iOS, tanto com sessão iniciada como sem ela. Isso levou outro comentador a questionar a própria existência de uma aplicação iOS para o Quen. A OpenAI reduziu o tamanho do contexto do modelo Codex. Passou de 372 mil tokens para 272 mil tokens.
A discussão surgiu numa thread do Hacker News. Um comentário de Danny Abu apontou para um tweet de Thibaut Sutiou com explicações sobre a mudança. Mas o utilizador MKL a corrigiu. A resposta no tweet não era oficial e o próprio Thibaut fez uma correção num comentário.
Houve também um debate sobre a trajetória do modelo. O utilizador Injury questionou como a trajetória geral poderia manter o mesmo comprimento com diferentes esforços de raciocínio. Charles Emergente sugeriu que Thibaut mantinha outros fatores fixos para um exemplo ilustrativo e não para uma trajetória real perfeita.
E agora uma história paralela. O projeto Cloud Code passou a usar o Runtime Bun reescrito em Rust.
Um comentário de Embedding Shape destacou que a execução do comando retornou o BANV1.4.0 para macOS ARM64. Só que esta versão ainda não foi lançada publicamente no GitHub, onde a mais recente é a V1.3.14 de 12 de maio.
Ou o mesmo utilizador criticou a falta de transparência na governança do projeto de código aberto Boon, sugeriu que as decisões parecem ser tomadas unilateralmente pela Anthropic.
O comentário de Min Rawls acrescentou que a inclusão da versão 1.4.0 do Boon já constava nos registros de alterações do Cloud Code há mais de um mês. Um estudo recém-publicado no PyArchive por Marcoscia e colegas testou o que acontece quando as pessoas recebem conselhos de inteligência artificial antes de responder a perguntas, e o resultado é preocupante.
Os participantes que receberam sugestões da IA ficaram menos precisos, mas mais confiantes nas próprias respostas. E o dado mais revelador, a disposição de dizer não sei simplesmente desapareceu.
Isso mesmo. E note que o estudo foi desenhado com incentivos financeiros para a precisão. Ou seja, havia um motivo real para admitir a incerteza. Mesmo assim, quando a IA dava um conselho errado, as pessoas seguiam um erro com uma confiança reforçada.
O preprint está disponível no OSF, no link osf.io/preprints/sciarchive/5r_v1. Foi publicado em julho de 2026.
Um comentário que chamou atenção na discussão do Hacker News capturou o lado mais pessimista disto. O argumento é que, mesmo que a IA fique cada vez mais inteligente, ela continuará a ser tão concordante que as pessoas vão usá-la sobretudo para reforçar, com mais segurança, as suas ideias mais estúpidas.
É uma leitura dura, mas o estudo dá-lhe lastro. Não se trata de a IA estar certa ou errada. Trata-se do efeito que a mera presença do conselho artificial tem sobre a humildade intelectual de quem o recebe.
E repara na ironia, a confiança sobe, a precisão desce. A ferramenta que deveria melhorar as decisões está, neste cenário, a tornar as pessoas mais seguras dos seus erros.
Mudando de assunto, a Electronic Frontier Foundation revelou um caso que mostra como a tecnologia de vigilância automatizada está a ser usada em investigações sobre saúde reprodutiva.
Em maio passado, um gabinete de xerife no Texas pesquisou dados de mais de 83 mil câmaras automatizadas de leitura de matrículas, as chamadas ALPR, para localizar uma mulher suspeita de gerir um aborto por conta própria.
83 mil câmaras. É uma rede de vigilância brutal. E o objetivo da pesquisa era encontrar uma única pessoa.
A EFE está a trabalhar para que as pessoas no Texas conheçam seus direitos num contexto de fiscalização cada vez mais intensa da legislação sobre saúde reprodutiva.
O caso gerou um debate aceso em fóruns online. Há quem aponte que agentes das forças de segurança se gabam abertamente do alcance do seu equipamento de vigilância, como se o poder técnico justificasse o uso.
E há outra linha de comentário que merece atenção, a de que a polícia está simplesmente a cumprir a lei em vigor. Mas, como vários participantes sublinharam, cumprir a lei não desculpa a ação.
Esse é um ponto crucial. A legalidade não anula a questão ética. E o que este caso expõe é precisamente a utilização de sistemas automatizados de vigilância em investigações sobre saúde, uma fronteira que até há pouco tempo parecia teórica.
E já não é. O caso do Texas mostra que a infraestrutura existe, está operacional e está a ser usada para este fim.
Vamos agora a uma notícia com impacto direto no mundo do software e dos códecs de vídeo. A última patente considerada essencial ao padrão MPEG-4 visual expirou.
O prazo terminou no Brasil, o único país onde ainda restava uma patente ativa. As patentes equivalentes nos Estados Unidos e na União Europeia já tinham expirado em anos anteriores.
O MPEG-4 Visual, também conhecido como MPEG-4 Parte 2, é a base dos codecs XVID e DivX. Para quem andou pelos anos 2000 a ver vídeos no computador, estes nomes são familiares.
E é um detalhe interessante, a Via Licensing listava essa mesma patente como essencial para vários outros codecs MPEG mais recentes, incluindo o AVC/HB264, o HEVC/HB265, o VVC/HB206 e também o padrão VC1 do SMPT.
Mas atenção! Isso não significa que esses codecs mais recentes estejam agora livres de patentes. A abertura de cada um depende da expiração da última patente aplicável a esse codec específico, e não da primeira.
Dito isto, o que muda com o fim da proteção patentária sobre a parte 2? Espera-se um aumento significativo do suporte ao formato em projetos de código aberto.
Exato. O software livre ganha um novo fôlego. Ferramentas como o FFmpeg e outros projetos que lidam com codificação de vídeo podem agora integrar o formato sem preocupações legais.
É o fechar de um ciclo. O MPEG 4 visual dominou uma era inteira do vídeo digital e finalmente passa a pertencer ao domínio público. Um utilizador partilhou uma análise sobre os vídeos de formação da Perforce e o que encontrou está a gerar conversa. O curso básico de utilizador do Helix Core custa $500.
E segundo esse utilizador, a narração dos vídeos foi gerada por inteligência artificial. Ele aponta três indícios principais.
O primeiro, a voz não é consistente entre vídeos diferentes. O segundo, ocasionalmente, o perfil de voz muda de forma abrupta. O autor descreve-a como uma voz demoníaca.
E o terceiro indício, existem pausas estranhas e sem sentido no discurso. O autor compara o resultado à leitura de um poema de Charles Bukowski.
A Perforce ainda não comentou publicamente essas observações, mas a discussão levanta uma questão interessante. Quando um curso pago recorre à narração por IA, o que esperam os alunos?
Mudando de assunto, um programador chamado Andrews documentou a sua experiência ao aderir ao IndieWeb, um movimento que defende que cada pessoa controle o seu próprio conteúdo na web.
Uma das recomendações principais do autor é usar GAFeed para tornar o próprio HTML o feed da comunidade, reservando o RSS e o Atom para o resto da internet.
O comentador Supercool observou que, embora não façam parte explícita dos protocolos IndieWeb, os feeds RSS e Atom continuam a ser importantes.
Outro participante mencionou que utiliza o IndieKit, uma ferramenta que já inclui funcionalidades IndieWeb e que está a trabalhar para o implementar no testcaster.pip.
E há uma segunda história relacionada sobre a morte e renascimento de um servidor doméstico que desencadeou uma discussão sobre a fiabilidade do hardware.
O comentador Inigo afirmou que os Raspberry Pi são conhecidos por corromper cartões SD por causas desconhecidas e sugeriu a substituição por um mini PC.
O utilizador Nubi Network confirmou que tem um Pi5 a funcionar ininterruptamente há mais de um ano, que arranca mas fica extremamente lento porque o cartão SD está danificado.
Segundo ele, a situação é agravada por escritas no Journal do SystemD pelo menos 2 vezes por minuto. O plano é mudar para um NVMe.
O comentador Dan Parsonson acrescentou que a memória flash, de forma geral, não tem uma grande longevidade.
Vamos agora a um estudo que está a gerar debate, uma investigação da USS publicada no Journal of the American Heart Association, associou o consumo elevado de televisão na meia-idade a estruturas cerebrais mais reduzidas na velhice.
Os investigadores analisaram dados de 1.601 participantes do Atherosclerosis Risk in Communities Study. E aqui está um ponto importante. Os autorrelatos de ver TV foram recolhidos numa primeira visita. E a medição cerebral por ressonância magnética foi feita apenas uma vez, cerca de 20 anos depois.
Quem declarou ver televisão algumas vezes ou muito frequentemente apresentou matéria cinzenta mais fina em várias regiões, incluindo o córtex entorrinal e o hipocampo, isto após ajuste para atividade física e fatores de risco cardiovascular.
Mas a própria discussão entre leitores sublinhou uma limitação essencial. O desenho observacional não distingue correlação de causalidade. Os cérebros foram medidos apenas uma vez, no final do acompanhamento, e não há uma medição inicial para comparação.
A notícia da USC também é clara nesse ponto. O trabalho não prova que ver televisão causa um encolhimento cerebral, mas lança um sinal útil para investigação futura sobre comportamentos sedentários e saúde cognitiva. O Snapshot 4 da versão 26.3 do Minecraft Java Edition trocou a biblioteca gráfica SDL2 pela SDL3 e a própria página da Mojang já lista bugs conhecidos.
Um dos problemas está no modo de ecrã completo exclusivo no Windows. Em certas situações, especialmente com configurações de vários monitores, o jogo pode simplesmente crashar.
E no Linux, ao usar Wayland, entrar nesse mesmo modo de ecrã completo exclusivo também trava o jogo.
Um comentador no Hacker News não poupou nas palavras, classificou essas falhas como bugs bloqueadores, daqueles que normalmente adiariam o snapshot.
Outro participante na discussão fez uma observação importante. O Minecraft já usa ecrã completo sem bordas há bastante tempo, a menos que o utilizador force o contrário.
E esse mesmo comentador acrescentou que muitas plataformas têm vindo a abandonar o ecrã completo exclusivo ao longo da última década.
Ainda um terceiro comentário que reforça isso com um argumento prático. Qualquer jogo que seja transmitido ou gravado com frequência faz bem em evitar esse modo.
O motivo é simples. O ecrã completo exclusivo não convive bem com outras aplicações. Quem faz streaming ou captura de ecrã sabe bem o que isso significa. Mudando de assunto, um desenvolvedor chamado Chip Hamburger partilhou a sua experiência depois de vender 2.500 gravadores MIDI, e a conclusão que tirou foi direta. Hardware não é tão difícil.
Mas os números que ele mostrou contam uma história de muito trabalho. O produto exigiu cerca de 200 mil linhas de código no total.
O aplicativo, por si só, soma aproximadamente 85 mil linhas. Cuida da conectividade dos dispositivos, da configuração inicial, da sincronização, da reprodução e da visualização MIDI.
E também da gestão da biblioteca, da exportação de áudio e vídeo e dos fluxos de atualização over the air.
Já o firmware contém cerca de 110 mil linhas. É responsável pela gravação e streaming MIDI, por USB, Bluetooth, Wi-Fi, APIs web, armazenamento e pelas próprias atualizações OTA.
Além disso, o firmware cobre diagnóstico, segurança, periféricos, provisionamento e ainda uma interface web embarcada.
E mesmo com toda essa complexidade, o próprio Chip Hamburger fez questão de afirmar que há muito trabalho necessário para criar um produto completo. A frase sobre hardware não ser tão difícil vem com esse contexto. E já que falamos em trabalho, aqui vai uma história com um toque de ironia. Uma publicação no Hacker News relata a experiência de um utilizador que gastou todos os seus tokens a investigar como poupar tokens.
É daquelas situações em que a tentativa de resolver o problema acaba por se tornar o problema.
Exatamente. E nos comentários, outro participante confirmou que tentou obter resultados semelhantes ao fazer modelos comunicarem com dados locais usando comunicações mais curtas, com o objetivo de poupar largura de comando de tokens.
Um terceiro comentador trouxe uma explicação que faz sentido. Os grandes modelos de linguagem americanos são, na sua maioria, fechados.
E como dados abrangentes sobre poupança de tokens provavelmente não foram indexados, tentar envolver-se nesse tópico tende a gerar muita verbosidade inútil.
Ou seja, o próprio ato de pesquisar sobre como poupar tokens acaba por consumir mais tokens do que aquilo que se conseguiria poupar. E assim fechamos essa edição. 8 pistas de bowling abandonadas no Midwest, um SRE, e uma história que começou com uma pergunta simples: o que é que alguém faz com um centro de bowling só para si?
A Moonshot AI suspendeu 9 subscrições do Química 3, a procura foi tanta que nem eles aguentaram. E a OpenAI, em contrapartida, reduziu o contexto do códex de 332 mil para 232 mil tokens. Duas direções completamente diferentes.
Falamos também daquele estudo no PsyRQiz. Receber conselhos de IA suprime a dissonância cognitiva. Muda a forma como processamos informação. E a IFRA revelou que um gabinete de xerife no Texas pesquisou dados de mais de 1.000 pessoas sem mandado em maio passado.
E uma notícia que passou despercebida. A última patente do MPEG-4 visual expirou. Finalmente, no Brasil, o único país onde ainda estava ativa.
Já o utilizador que gastou todos os tokens a investigar como poderia ter perdido todos os tokens, bem, essa ficará conosco durante uns tempos.
E ficamos por aqui. Obrigado por terem estado desse lado. Voltamos em breve com mais